Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse é o programa de número 347. Eu sou o Tarcísio e aqui do meu lado está o Pierluigi, para variar um pouquinho. Como vai, Pierluigi?
Tudo ótimo.
Tudo ótimo.
Tudo bem.
Tudo bem. O que, que a gente tem para hoje aí? Aliás, antes disso, né? Vamos lembrar vocês, ouvintes...
Da altíssima rotatividade da rádio.
A altíssima rotatividade da rádio.
Nós temos muitos ouvintes fiéis que têm que aguentar esses 2 minutos de esclarecimentos iniciais que nós repetimos toda vez, mas é indispensável porque tem gente que está ligando no programa pela primeira vez. Esse programa se destina essencialmente a tirar dúvidas de informática e a passar informações úteis a respeito desse mundo da tecnologia e esse mundo da internet. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma resposta, alguma coisa interessante a comunicar aqui para o programa, basta mandar um e-mail no...
info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado para não ser confundido com spammer. No assunto, coloque simplesmente Plug Eldorado em letras maiúsculas. Plug Eldorado, acabou. E depois o assunto, todo o resto você coloca tudo no corpo do e-mail.
Isso. Como diria um bom italiano, Plug Eldorado, ponto e basta.
É ponto e basta.
Ponto e basta.
Ponto e basta. Eu estou procurando aqui um e-mail.
Achou.
Achei. Achei o e-mail. Do Walter, do Alto da Mooca.
Uhum.
Ele fala aqui a respeito de algumas coisas interessantes a respeito do mundo dos números. Manda um YouTube, né? Um endereço de YouTube, para ver alguma coisa engraçada a respeito de números. Depois a gente pode colocar isso no Infodrops, né, Tarcísio?
Certo.
Mas ele fala alguma coisa. No programa 341, um de nós, acho que fui eu que falei.
Você que lembra dessas coisas. Eu já nem lembrava mais.
Fala 341. Tal... Falei, sei lá, 341. Aí eu me lembro 9. Que brincando, falei, 9, dividindo por 9.
Você perguntou para mim, 341, Tarcísio, é divisível por 9? E assim, na hora nem me ocorreu a tal da famosíssima, né, na época do nosso colégio, hoje em dia já nem se fala mais nisso. Mas na nossa época se falava muito em prova dos 9, né?
É.
Aí você, o que, que você concluiu aí?
Eu concluí que não era divisível, que o resto da divisão era 8.
Isso.
E até depois expliquei para os ouvintes que a soma dos algarismos, 3, 4 e 1, dá 8.
Dá
então
8.
O resto da divisão por 9 é 8. Aí eu falei, talvez seja até primo. Aí me corrija aqui, o Walter diz, não, espera aí. Antes de dizer se é primo ou não, verifique se ele é divisível por 11.
Por 11?
Eu não lembrava dessa regra, sinceramente, Walter, não lembrava disso, achei interessantíssimo. A regra é a seguinte... Em vez de somar os algarismos totalmente, como eu fiz, você soma primeiro todos os algarismos de ordem ímpar. Por exemplo, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e assim por diante. Depois você soma todos os algarismos de ordem par. O segundo, certo. O quarto, o sexto. Se as duas somas baterem, o número é divisível por 11.
Olha só que maluquice. Que é o caso do número 341, né? Porque 3 mais 1, que são os dois, o primeiro e o terceiro algarismos de ordem ímpar, dá 4. E no caso, o único algarismo de ordem par, que é o segundo, não tem outros, né, de ordem par, é 4 também. Então, como 3 mais 1, 4, e o próprio 4, né, são coincidentes, significa que esse número é divisível por 11. Portanto, não é um número primo. Curiosidades aritméticas. Essa eu não conhecia, viu?
Eu não conhecia também.
Essa eu não conhecia.
Isso é muito... Viu? Obrigado, Walter.
Foi
muito interessante isso. Agora, Tarcísio, nós temos aqui e-mails, tem inclusive alguns e-mails que sobraram do programa passado, viu?
Sim, sem dúvida.
Tem um aqui,
perdido numa montanha.
Não, me achei, José de Andrade Filho. Eu vi no dia 25 de dezembro, quer dizer, na época do Natal, o programa Plug Eldorado e prestou atenção em um e-mail em que o ouvinte disse ter instalado um programa de voz para um amigo cego. Para quem não sabe, muitos dos nossos ouvintes são cegos e utilizam o computador usando os tais programas de voz. O que é um programa de voz? Ele é um programa que lê a tela e traduz o que está escrito em caracteres, traduz em som, em fonemas. E a tela fala. Em vez de ser vista, ela é ouvida.
Uhum.
Eu mesmo uso o Virtual Vision. Mas o programa citado pelo ouvinte também conheço. Lá no site do Rafael, aquele do Infomúsica, que já mandou vários e-mails
várias
aqui.
Várias vezes a gente chegou a mencionar.
Baixei aquele CD que ele deixa disponível, versão 8.0, que tem gratuitos o NVDA, Magic, Winvox, Jaws, etc. Estou no site em forma normal e também portáteis. Cuidado, esse forma normal é aquela forma na qual você instala no teu computador. A forma portátil é aquela que não exige instalação, ou seja, que o software funciona independentemente do fato de mudar registros ou outras coisas do teu computador. Ele usa o NVDA, na forma portátil, obviamente, no pendrive.
Uhum.
Por quê? Para poder operar computadores de familiares e amigos que precisam de manutenção no PC. E é muito bom para começar. Então veja bem, o José, ele usa esse NVDA, que é portátil, no seu pendrive, e conversando com o computador dos familiares dos amigos, ele consegue até fazer manutenção no computador dos outros. É extremamente interessante.
Então, para quem tiver interessado, a gente já falou várias vezes, mas como dissemos também no comecinho do programa, esse programa tem alta rotatividade, o site lá do Rafael, que é um ouvinte nosso, que manda vários e-mails dando várias dicas a respeito de softwares utilitários, outros softwares interessantes, muitos deles até disponíveis no próprio site, é o Infomúsicas. Se não me engano, é www.infomusicas.com.br.
Acho que é isso mesmo.
Tá? Então, nesse site você vai encontrar uma série de utilitários, softwares que estão lá, de modo geral, utilitários gratuitos, né? Não é pirataria, não é nada, são freewares. Você pode baixá-los a partir desse site. Tá?
Tarcísio, temos aqui uma... Assim, o Felício Bonanno comenta aquele ovos de Páscoa, o Easter Eggs, que nós encontramos na novela da Globo.
Ah, sim, tá a história da música, né? Falar em infomúsicas, é a história da música...
Mala Femena. É, só que o Felício diz, olha, eu acho muito interessante isso, mas não vou me dar o trabalho de ver a novela só por causa disso, porque a vida é muito curta.
Depois,
né?
Eu fui pesquisar a respeito disso, viu, Peluíde? Porque eu sei que de vez em quando você chuta um pouco. As coisas. Ele dá uma chutada aqui, uma chutada lá. É claro que você, uma pessoa muito inteligente, chutando com bastante critério, há uma boa chance de ter acertado o chute. Né? Mas eu fui dar uma pesquisada também e descobri realmente que o autor dessa novela, a qual a gente se referiu, ele, antes de conceber todo o roteiro da novela, ele estava subindo a Serra de Santos... voltando de Santos para São Paulo, e estava ouvindo exatamente essa música Mala Femena, no toca-CD deles lá, no carro dele, né? Aí ele, prestando atenção na letra e tudo mais, aí foi que ele se inspirou em criar uma história em cima da música, tá?
Em cima de uma mulher má.
E foi daí que nasceu.
E como o autor da música é um famoso cômico, humorista italiano, o Totò, ele homenageou justamente o autor da música, chamando um dos personagens principais de Totò, né? Mas é a vida imitando a arte. O Werner Klaus tem uma dica aqui. Ele faz manutenção de micros. Ele pegou um vírus, um cavalo de Troia no pendrive, do tipo do Ricardo Fabré. Aquele que, do programa 343.
Uhum.
O detalhe é o seguinte: as pastas, os documentos, passam a ter atributo oculto. Depois, o vírus cria atalhos com o mesmo nome, mais .exe, mantendo o mesmo ícone.
Olha que loucura.
Todos esses atalhos chamam o vírus, obviamente, um executável, que também está oculto, está escondido, lá atrás. O único programa para detectar e remover foi o tal do AdAware, aquele que eu utilizo.
Uhum.
Ad-Aware com um W.
Uhum.
Aware, só que o V é um W. Para recuperar os dados teoricamente perdidos, é preciso usar comandos DOS. DEL para os ícones e atalhos falsos e ATRIB para mudar os atributos dos documentos e pastas. No modo gráfico, isso não foi possível. Um grande abraço, Werner Kleiss. Então, na realidade, o Werner está dando aqui uma dica a respeito desse cavalo de Troia, removível através desse software AdAware. De quem é mesmo? É da LavaSoft, né?
LavaSoft, é. Se você quiser instalar
que
esse...
Que é gratuito, viu, gente?
É esse AdAware. É um utilitário que está disponível no www.lavasoft.com. Do jeito que eu falei mesmo, Lava, L-A-V-A, lavasoft.com, só ponto com. E lá você presta sempre atenção, porque há a versão gratuita, a versão freeware e a versão paga do AdAware. A versão gratuita, de modo geral, já é mais do que o suficiente para que você possa se proteger contra spywares e adwares, enfim, esses softwares de maliciosos, vamos dizer assim. E a gente sempre recomenda aqui, no programa, desde de que os vírus e cavalos de Troia e programas mal intencionados começaram a se disseminar de uma maneira assustadora na internet, a gente sempre recomenda a instalação e a manutenção, né, quer dizer, manter esses programas sempre atualizados também, de dos famosos três mosqueteiros, né, que é um bom programa antivírus, um bom programa anti-spyware, ou anti-adaware, que é, por exemplo, o AdAware, né, e um bom programa
de firewall.
Hoje em dia, o firewall, desde o Windows Vista, o Windows 7, já tem sido realmente utilizado o próprio firewall do Windows.
Apesar de que eu gosto do SciGate,
uhum,
porque ele tem uma vantagem. Bom, primeiro é um firewall altamente confiável, quer dizer, é gratuito, é altamente confiável esse SciGate, e ele tem uma vantagem, quando você... ele sempre fica lá oculto, trabalhando escondidinho, né? Mas se você clicar no ícone dele e abrir a janela dele, aparece uma espécie de gráfico que mostra a velocidade de entrada e de saída dos bytes do teu computador. Então é um bom software para você verificar a velocidade de conexão que você está tendo, se aquele download está sendo muito lento. Você está vendo graficamente o que está acontecendo. E se por acaso alguma coisa maldosa tentar entrar, de verde fica vermelho o gráfico que está sendo colocado, né? Não,
esse é um deles.
Esse
o outro é um programa anti spywares, né?
Que eu uso o AdAware, esse citado pelo próprio Werner.
Eu uso o AdAware e uso também o do próprio Windows, que é um anti-malware que eles têm lá também. Funciona razoavelmente bem, pelo menos nunca surgiu nada graças a ele.
O AdAware, eu vou dar um conselho. Primeiro, mesmo que ele diga que não precisa ser atualizado, atualize. Não demora muito. E segundo lugar, passe normalmente no modo inteligente, no modo rápido. Mas, pelo menos uma vez por semana, quando você tiver um tempinho, que sei lá, liga o computador e depois você vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, passe no modo completo. Demora muito tempo, dependendo do teu computador, mas ele acaba descobrindo coisas que normalmente no modo inteligente não descobriria, no modo rápido, né?
Isso. E é isso aí, um bom programa antivírus, né? Um bom programa antivírus, que aí você vai dar sua escolha, se você prefere um gratuito. Você pode usar o Avira, pode usar o AVG, pode usar aquele que eu particularmente gosto mais, que é o... Agora me fugiu o nome, o Avast.
Né?
São os três mais conhecidos programas antivírus gratuitos. E tem, obviamente, todos esses outros pacotes, que aí são pagos. Normalmente você compra uma licença por um ano, que são o Norton Antivírus, McAfee, né? São sistemas de segurança completos que também, claro, se você estiver disposto, vale a pena investir para proteger o seu computador. Mas uma coisa é certa, não tente sair pela internet sem esses três programas ou programas equivalentes a esses, porque você fatalmente acabará pegando algum vírus nas suas andanças pela internet mais cedo ou mais tarde. Tá? Tentar andar pela internet sem programas e proteção é mais ou menos como tentar andar embaixo de um toró, de uma chuva fenomenal, sem se molhar, ou sem querer se molhar. Tá? É virtualmente impossível.
E como dizia o saudoso presidente do Corinthians, quem sai na chuva é para se queimar.
É para se queimar, tá certo? Uma dessas frases famosas.
Famosas, né? Mas ele era um homem de visão, um homem que previa o futuro. Quando ele falou, agradecemos à Antártica pelas caixas de Brahma que mandou, ele estava já antevendo a Ambev.
Exatamente.
Um homem de futuro, realmente. Ô, Tarcísio, agora há pouco eu li aquele e-mail do José de Andrade Filho sobre o Virtual Vision, e ele falou no site do Rafael. Por um acaso, eu achei aqui o e-mail do Rafael.
Ah, é.
E o site dele é realmente aquele infomusica.com.
.com, não tem o BR.
É infomusicas.com.
Tá. Então, era exatamente isso que eu estava pesquisando aqui, porque eu fiquei...
Em dúvida,
com aquela sensação de incômoda, né? De que tinha alguma coisa errada naquele endereço que eu havia mandado para vocês. Então é www.infomusicas.com. Só, não tem o BR. Sim. Tá? Então é isso aí.
E diz o Rafael, sou novo no Windows 7. Você é novo, eu sou virgem no Windows 7, nem cheguei perto do Windows 7. Gostaria de saber uma coisa. Tem o Windows Media Player com o Winamp instalado. O Winamp instalado.
Tá.
Uso como player padrão o Winamp.
Tá.
Mas tenho arquivos ASX e M3U de rádios e televisão que não executam no Winamp.
Uhum.
Então eu faço o seguinte, clico com o botão direito em cima do arquivo ASX ou M3U que quer executar, vou até aquele item abrir com, e clico no Windows Media Player.
Certo.
O que eu gostaria de saber é como faço para fazer com que ele se execute automaticamente quando eu clicar em abrir ou der um Enter em cima do arquivo com a extensão acima citada. A opção para selecionar para que ele se execute sempre com o programa selecionado nunca está disponível. Ou então não sei o que fazer para habilitá-lo. Ou seja, aquela famosa opção, execute, a partir de hoje, execute esse tipo de arquivo sempre com essa coisa.
Tá.
Eu acho que a opção é um quadradinho clicável, né?
Na realidade, ele está querendo associar uma extensão.
Ele está querendo associar a extensão ASX.
Ou M3U.
O M3U. Com o Windows Media Player. E deixar todas as outras associadas com o Winamp.
Tudo bem. Então, eu imagino que todas já estejam associadas com o Winamp.
Isso, exatamente.
Tá? Então, em todas, menos nessas duas, você não vai mexer. Você deve fazer o seguinte. Localize no seu disco rígido, usando lá o meu computador, um arquivo que tenha essa extensão, por exemplo, ASX. Depois você vai repetir o mesmo procedimento para o M3U. Tá? Antes disso, faz o seguinte, você quer associá-los a quem? Ao Windows Media Player.
Isso.
Essas duas. Então, vá lá no ícone referente ao atalho do Windows Media Player, clique com o botão direito do mouse sobre esse ícone desse atalho e escolha propriedades para descobrir exatamente em que pasta o Windows Media Player está instalado no seu computador. É bem provável que ele esteja instalado na pasta arquivos de programas / Windows Media Player. É provável que ele esteja lá, tá? Mas não custa dar uma checada antes. Anote essa pasta e o local onde está instalado o Windows Media Player. Beleza. Aí você faz o seguinte, você abra, como eu estava dizendo, meu computador, que é o Windows Explorer, né? Na realidade, sim, você vai investigar. Localize um arquivo que tenha essa extensão.
ASX.
E aí, mantendo a tecla Shift pressionada, selecione esse arquivo com um clique só, simples, do botão do mouse, botão esquerdo do mouse, clique sobre o arquivo para selecioná-lo só. E aí, com a tecla Shift pressionada no teclado, clique com o botão direito do mouse sobre esse arquivo selecionado, que tem essa extensão ASX. Vai se abrir um menu E nesse menu existe a opção abrir com, que nem sempre aparece. Mas usando isso que eu falei, mantendo a tecla Shift pressionada, botão direito do mouse, você vai ver que abre um menu e nessa, além da opção abrir, tem a opção abrir com.
Até ele chegou.
Aí nessa opção abrir com, vai aparecer um ou mais programas com os quais você pode abrir. Tá? E tem uma caixinha de checagem, sempre utilizar esse programa
para abrir. É, que tá. No Windows XP, essa caixa de seleção sempre estava disponível.
Bom, mas no Windows 7 também. No Windows 7 ela também aparece. Eu sei porque eu tenho o Windows 7 instalado e tem essa caixinha de seleção. Sempre usar esse programa. O que não aparece sempre são todos os programas. Aí o cara tem que dar o procurar. Né? Às vezes ele vai encontrar lá, ó, o Winamp, sei lá, e mais um ou outro programa.
E não aparece
disponível. E não aparece o Windows Media Player, que é um programa com o qual ele quer fazer associação. Então aí nesse caso ele tem que clicar no botão procurar, ir lá naquela pasta que eu falei para ele anotar, né? A
Sim,
pasta
e aí achar.
Arquivos de programa e tal, até achar o Winamp, ou melhor, o WindowsMediaPlayer.exe, associar, clicar, aí o programa, o Windows Media Player, vai passar a fazer parte da lista dos selecionáveis, vamos dizer assim, e ele tem que procurar, sim, existe uma caixinha de checagem que tem que estar marcada, clicada, com a opção...
É isso que ele não está conseguindo achar.
Ele não está conseguindo achar, mas ela fica. Ela está meio escondidinha ali, mas ela está lá, viu, Pierluigi? Só que ela aparece antes. Antes do procurar.
Ah, entendi.
Tá? Ele já tem que deixar ela checada antes, ela marcada antes do procurar. Depois que ele procurou, daí eu não lembro se ela aparece outra vez.
Ah, entendi. Talvez tá? seja isso.
Mas ela aparece, com certeza, antes dele efetuar a procura para a futura seleção, ela aparece, com certeza, e ali ele já tem que deixar ela checada. Tá? Ela marcada. A partir daí é normal, como qualquer outra versão do Windows, ele vai, a partir desse momento, abrir e depois associar definitivamente essa extensão ao Windows Media Player ou ao programa qualquer que ele tiver selecionado.
Então, Rafael, provavelmente é isso que está acontecendo, ou seja, a caixinha tem que ser marcada antes de escolher qual é o software que você quer que seja executado aquele programa. Primeiro você seleciona a caixinha, talvez seja isso. Tarcísio, a Sandra tem uma dúvida. Tem um PC de mesa com XP, ou seja, um desktop, e gostaria de comprar um notebook. Tá. Muito bem. Para acessar a internet, eu tenho Speed. Mas eu não gostaria de utilizar um roteador, pois dizem que o PC se torna mais vulnerável. Bom, se o roteador, você colocar uma boa senha, não é tão... Mas digamos, a minha ideia é só utilizar o Speed nos dois PCs separadamente, pois será usado somente por mim e um de cada vez. Perfeito.
Tudo bem.
É possível utilizar um extensor de cabo RJ45 com uma entrada e duas saídas no modem do Speed, que só tem uma saída, e usar um cabo de rede para o notebook? Assim eu não teria que passar pelo primeiro PC, seria direto do Speed para o notebook. Olha, Sandra, posso dizer uma coisa? Eu tenho uma configuração parecida com a tua. Eu tenho dois netbook e dois desktop lá em casa.
Uhum.
E um único modem Speed.
Certo.
Então, o que eu fiz? Eu simplesmente deixo pendurado do lado do modem...
O cabo de rede.
Três cabos de rede.
Certo.
Tá certo? Um vai direto para um dos desktop, outro vai direto para o outro desktop, que é aquele que eu mais uso, e o terceiro cabo de rede dá toda uma volta pelo meu escritório e vai parar numa mesa onde eu sento normalmente quando acesso os netbook.
Certo.
E aí eu uso um ou outro. Quer dizer, o mesmo modem pode servir para quatro. Como eu também...
Peraí. E como é que esses três cabos estão ligados no modem? Você
não,
alterna?
Não, eles ficam,
não estão ligados.
Não estão ligados, ficam
até
pendurados do lado.
Você mora numa chácara e você deixa tudo desligado.
Deixa tudo
no desligado. No caso de cair uma tempestade com raios, essas coisas. Né?
Então, simplesmente, como eu sou o único cara que usa... Eu uso um de cada vez, então eu simplesmente conecto, eu dou um cliquezinho, meu Deus do céu, é só chegar e clique.
Agora, tem uma outra coisa, viu, que você pode fazer usando um roteador, tá? Usando um roteador. Que é o seguinte, o roteador, ele além de ser um aparelho que faz a negociação para o acesso à rede Speed, por exemplo, uma rede ADSL, então nas configurações do roteador, você deve colocar normalmente ali o nome do usuário, né, o login e a senha dele da Speed, né, do provedor de acesso dele, fica gravado no roteador. Então toda vez que você liga o roteador, ele já negocia e já estabelece uma conexão com a internet. Tá? Então ele já deixa a internet disponível. Agora, além disso, você pode configurar o roteador para acesso a uma rede sem fio. Coisa que você, nesse caso, não precisa fazer. Porque o roteador, ele além de prover acesso à rede sem fio, né, os roteadores sem fio, obviamente, ele tem normalmente 4 saídas de cabos de rede. E aí você pode tranquilamente trazer aquele cabo de rede para o roteador e do roteador distribuir depois nessas 4 saídas até para 4 computadores cabeados. Tá? Então dá para usar o roteador com fio e sem tantos riscos. Mas tem mais coisas para falar? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já, segura aí. Daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Em relação a alguma coisa difícil de se crer, você com certeza já ouviu alguém dizer: existe sim, eu vi com os meus próprios olhos.
Mas será que os nossos olhos são sempre tão confiáveis assim?
Se você quiser fazer um teste, entre no site Puzzle and Illusions.
Lá você encontrará dezenas de imagens intrigantes, algumas delas de dar nó no cérebro.
Algumas são bastante conhecidas, como as imagens ambíguas da jovem e da velha. Outras não tão famosas, mas todas, sem dúvidas, vão proporcionar momentos de entretenimento.
Aproveite para imprimir algumas dessas imagens e desafiar seus amigos.
No site você encontrará também outras sessões bastante divertidas.
Os recursos gráficos desse site são bem modestos, mas vale a pena visitá-lo.
Para você encontrar um link direto, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 959.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Imagine, por exemplo, poder receber ou poder criar uma aula na qual o cursor na tela se move sozinho enquanto uma voz ao fundo vai dizendo o que está sendo feito naquele momento no computador. Você pode fazer isso com um software maravilhoso chamado Screen Flash, que você pode obter gratuitamente entrando no unflash.com. É um software que gera uma espécie de filme da tela do computador e ocupando inclusive um espaço de memória surpreendentemente pequeno. Se você quiser um link direto para esse software, basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 519-519. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 347, Plug Eldorado 347. Lembrando sempre que se você tiver suas dúvidas, suas dicas, quiser contribuir de alguma forma aqui para com o programa, você pode mandar um e-mail para o info@redeeldorado.com.br, tomando sempre o cuidado de, no campo assunto do seu e-mail, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, justamente para você não ser confundido com um spam, tá bom?
Bom, você estava falando, Tarcísio, no primeiro bloco, a respeito de segurança usando um roteador, né?
Isso. Um roteador hoje em dia, pelo Luiz, basicamente, se você for configurá-lo para uma rede ADSL, né? E para modems e cabo também, de não só necessariamente ADSL, ele tem três níveis de segurança, vamos dizer assim. Ele tem uma senha para acessá-lo. Normalmente, aí muita gente falha em não mudar essa senha. De um modo geral, de fábrica, todos os roteadores, ou a maioria deles pelo menos, salvo o contrário, eles escrevem isso no manual, o login, o nome do usuário e a senha para acessar o roteador propriamente dito, acessar a parte de configurações do roteador, é admin. Então você põe lá, usuário, admin,
quer dizer, senha, administrador.
Admin, de administrador, né? Usuário admin, senha admin. E muita gente deixa assim, deixa o roteador com essas configurações de fábrica. Essa é a primeira providência que um usuário que vai configurar um roteador deve tomar, é mudar essa senha. Mudar o nome do usuário e mudar a senha. Por quê? Porque senão todos os outros níveis de segurança ficam inócuos. Porque qualquer pessoa, depois que conseguir eventualmente ter acesso ao roteador, entra com admin e pronto, aí ele muda tudo a seu bel prazer, as outras senhas e todos os demais níveis de segurança. Então não adiantou nada o cara configurar todo o resto se ele deixar a porta de entrada do roteador aberta. E tem muita gente que esquece realmente de mudar isso. Então a primeira providência é essa, assim que o cara conseguir entrar no roteador, modificar a senha do roteador, de admin, põe o nome da pessoa, o login, né? E a senha também, inventa lá uma outra senha. Feito isso, o segundo nível, se ele usar, por exemplo, uma rede ADSL, é informar em algum ponto específico do programa de configuração do roteador quais são o login e a senha do usuário de internet. Login e senha do Speed, aquilo que você usa no seu computador, né? Que hoje, vamos supor que você tem um modem do Speed ligado, né, de um serviço ADSL ligado no seu computador. Aí no seu computador você tem que informar o nome e a senha como usuário do Speed, né, que é aquele lá que o seu provedor te forneceu. Bom, pois bem, você tem que fazer isso no roteador. Quer dizer, a partir desse momento, o roteador é que passa a negociar o acesso à internet, a conexão com a internet. Não é mais o seu computador, é o roteador. Tanto é que o roteador ele vai ficar no meio do caminho entre o modem e o seu computador. Né? Quer dizer, você vai tirar o cabo de rede do seu computador e ligá-lo na entrada do roteador. E um dos cabos, uma das quatro saídas de cabo, você liga do roteador no seu computador. Tá? Só que o roteador vai fazer a negociação para ligar na internet. Se você parar por
ele
aí...
Ele fica intercalado.
Isso, se você parar por aí, é como se você estivesse utilizando um modem. Só um modem. Só que assim, o roteador negocia a conexão. Ah, mas e se eu não quiser deixar a internet o tempo todo ligada? Sim, porque quando eu desligava o meu computador, eu desligava o acesso à internet. Ele só voltava a ficar ativo na hora que eu ligava o computador. Tudo bem, então você desliga o roteador junto. Se você deixar o roteador permanentemente ligado, tudo bem. Você vai ter o acesso à internet numa daquelas quatro saídas também permanente. Tá? Você não precisa esperar negociar nada. Você ligou o computador, você já está na internet. Porque o roteador já fez esse serviço. Mas você pode colocar uma chavinha que liga e desliga o roteador. Quer dizer, deixa porque normalmente os roteadores, engraçado, eles não vêm com o botão liga-desliga. Eu acho que é um defeito, não sei, eles deveriam ter. Mas eles não têm botão liga-desliga, eles ficam permanentemente ligados na rede, se eles estiverem plugados na tomada. Então põe numa daquelas réguas, sabe, que você liga vários aparelhos e que tem o botão liga-desliga na própria régua. Aí você desliga a régua, você desliga tudo, né? Por exemplo, ou um desses estabilizadores de voltagem também, que você desliga o próprio estabilizador, você desliga tudo. Pois bem, então, até esse ponto, o roteador, ele está provendo sinal de internet pelos cabos. E você pode parar por aí. Se alguém tentar chegar a usar a sua internet com um notebook numa conexão sem fio, esse notebook não vai localizar o seu computador por um simples motivo. O seu roteador não está configurado para isso. Tá? Então, você não tem esse nível de insegurança. Bom, agora suponha que você, além de tudo, queira também usar o roteador como um ponto de provimento de internet sem fio. Aí é a terceira coisa que você tem que fazer. É criar no roteador um nome uma identidade para esse serviço. Tá, por exemplo, Piazzi. Você cria lá, eu quero criar um ponto de acesso sem fio chamado Piazzi. Então você vai lá no roteador, digita lá Piazzi, define o nível de segurança.
Não no roteador.
No roteador, através do programa de configuração do roteador. Ele vai ficar gravado no roteador isso. Aí você define qual é o nível de segurança que você quer. Hoje em dia, os roteadores modernos, eles já têm um nível de segurança onde senhas de 128 bits de criptografia já são utilizadas, que é a chamada WEP2. Então é muitíssimo difícil quebrar uma senha dessa natureza. Senhas que às vezes chegam a 64 caracteres. Quer dizer, mesmo esses programas que quebram senhas e hackers, que hackers utilizam...
Sim, levaria milhões de anos.
Levaria milhões de anos para quebrar uma senha dessa. Então eles têm um nível de segurança hoje em dia bastante alto, basta saber utilizar isso. A tal da WEP2, por exemplo. Aí você configura a segurança para o nível máximo de segurança, WEP2. Dá para configurar, inclusive, segurança com informando os endereços MAC das máquinas que você quer que acessem aquele roteador, sem fio, inclusive. Então, aí se chegar uma máquina estranha no recinto, mesmo que a pessoa tenha a senha, ela não vai conseguir acessar, porque a identidade daquela máquina, daquela placa de rede, daquela máquina, não é reconhecida por aquele roteador. Não está na lista dos permitidos do roteador. Então dá para chegar nesse requinte de segurança, inclusive. Tá? Então se você tomar todos esses cuidados, você pode também, inclusive, configurar uma rede sem fio com um nível de segurança altíssimo, que não é qualquer pessoa. Mesmo hackers altamente treinados teriam muita dificuldade em furar um bloqueio ou um nível de segurança dessa natureza. Então, o que existe por aí muito, Peruíde, é lenda. Tem muita lenda em relação
ou aquilo que eu falei agora há pouco. A ignorância a respeito desses níveis de segurança faz com que as pessoas realmente comprem roteador e ficam vulneráveis.
Porque compram, ligam e pronto. Ligam lá, deixam às vezes a rede sem fio aberta.
Agora, é engraçado essa história, né? O cara tenta tudo. Em ultimíssimo caso, lê o manual de instruções. Quando na realidade deveria ser a primeira coisa.
Se bem que, infelizmente, os manuais de instruções, eles não são muito explícitos ou muito claros nesse aspecto, tá? Em implementação de segurança. Eu, por exemplo, descobri tudo isso fuçando na internet, procurando uma série de tutoriais que eu achei na própria internet. Então, é importante que o usuário se informe a respeito do assunto antes de começar a lidar com um determinado software ou um determinado equipamento. No caso, o roteador é a combinação dos dois. Tá? Então, vejam, são três coisas que você deve fazer no roteador. Primeira e primeiríssima coisa é mudar a senha do próprio roteador. Tira aquele admin, põe o seu nome, tira aquela outra senha que normalmente é admin também e põe uma senha da sua escolha. Tá? Isso já vai evitar que pessoas possam invadir a configuração do seu roteador.
Essa configuração está rodando no computador?
Sim. Não, no roteador.
Interface. Como é que você digita a coisa?
Ah, tá. É assim. Para você acessar um roteador, você precisa ter, obviamente, uma conexão com ele. Ou via cabo, ou via sem fio.
Certo.
Para via cabo, o cara tem que chegar lá e plugar um cabo de rede numa daquelas quatro saídas que eu falei do roteador, aí ele vai ter acesso ao roteador.
E outra, a ponta do cabo no computador.
E a outra é ele ter as senhas lá da WEP, WEP2, enfim, da rede sem fio e conseguir também acessar o roteador via rede sem fio. Então também não é qualquer um que acessa um roteador facilmente. Ou a pessoa precisa estar lá fisicamente espetando um cabo, ou ela tem que ter a senha, ela tem que ter invadido, de alguma forma, e achado a senha do roteador para poder entrar nele. Em primeiro lugar é isso. Agora, como acessar? É com o browser. Você abre o seu browser e acessa como se fosse um endereço de internet. Normalmente é 192.http://192.168.1.1 ou .1.0. Isso varia um pouquinho de marca para marca de roteador. Mas você acessa como se fosse uma página de internet.
Isso está no manual de instruções.
Tá no manual de instruções. Esse é o endereço do roteador. É a primeira coisa que o cara faz. Ele liga o cabo e tal, não sei o quê. Aí ele tem acesso ao roteador. Aí ele digita esse endereço no browser. no Internet Explorer, no Google Chrome, onde ele quiser, digita esse endereço, aí aparece uma tela do roteador. Ou seja, ele está...
E nessa tela pergunta login e senha, que seria o admin, admin.
Exatamente. É nessa tela, né? Na entrada, que ele vai perguntar login e senha do roteador. Que no início é login, admin, e senha também é admin. Aí ele entra...
Ai de mim!
É, aí ele entra e uma das opções do programa de configuração é justamente a mudança da senha do roteador. É a primeira que ele tem que acessar. Ela tem que mudar isso. Ele muda isso, depois ele vai ver as outras configurações que ele tem que mexer. Né? Não é uma coisa do outro mundo, mas requer ali, pelo menos, quando o cara comprar e instalar um roteador, uma horinha de trabalho.
E a Sandra poderia usar esse roteador sem que seja sem fio, por cabo de rede, como se fosse um Benjamin.
Exatamente. O roteador, no fundo, é um Benjamin. Né? E aí ela troca só a senha do roteador, né, para se garantir que alguém não espete ali e mude as configurações. Ela troca a senha do roteador e coloca no roteador os dados da Speed. Só. Ela não, ela, nesse caso, até, ela nem criaria a rede Piazzi ou a rede Sandra.
Sim.
Portanto, o roteador dela, em nível de wireless, né, funcionando sem fio, ele fica invisível para qualquer dispositivo wireless. Invisível. Por que que ele é invisível? Por quê? Porque você não criou uma identidade para ele.
Uhum.
Então, se o roteador não tiver uma identidade, ninguém consegue descobrir aquele roteador. Né? Por isso que você pode usar um roteador pura e simplesmente, mesmo que ele seja sem fio e tenha potencialmente a capacidade de ser wireless, você pode usá-lo como um roteador com fio, né? Como simplesmente um Benjamin, tá certo? Eu acho que no caso da Sandra talvez seja até a opção mais interessante. Comprar um roteador baratinho, hoje em dia você acha roteadores por até R$70, né? Roteadores baratinhos, eu vi outro dia num supermercado, um por R$70, R$69,90. E usar esses roteadores como Benjamins, né? Não, se a pessoa estiver cismada ainda com essa história de rede sem fio, apesar de todos os níveis de segurança que ela permite, ela pode não usar esse recurso, tá bom?
Viu, Sandra? Então não fique tão preocupada. O roteador é uma boa ideia. O Olavo de Vinhedo manda um desabafo. Diz que, tenho certeza, em nome de todos os ouvintes, que a professora Esther, a esposa do Tarcísio, poderia comentar certos vícios de linguagem que, não sei porquê, se tornaram habituais no dia a dia. Olha, Olavo, Bom, primeiro ele fala sobre o gerundês, né? O famoso futurúndio, né?
Nossa, isso...
O futurúndio é uma desgraça.
É muito engraçado ouvir a Esther, quando ela pega uma ligação desses telemarketings. Aí ela começa a responder em gerundês também. Não, eu vou estar listando. Mas ela exagera. Nesse caso, aí ela exagera. Não. Sim, se eu vou estar aqui, sim, eu vou estar listando aqui. Tá, em que horário eu vou estar listando disponível? Aí ela alopra, né?
Ah,
e o mais engraçado é que normalmente a pessoa do lado de lá da linha nem percebe que ela está sendo gozada.
Isso que é o grave. Isso que é o grave. Agora, aqui o Olavo fica. Ele ficou muito irritado com a palavra entorno.
No entorno da tua favela.
O entorno de... Quer dizer, você pode estar dentro dos limites de uma certa área, você pode estar em torno de... Eu estou em torno de tal coisa. Mas não estou no entorno. Pois
é, claro.
No entorno da favela do alemão. Quer dizer,
no
um negócio
entorno.
Assim,
no em, né? Quer dizer, já tem duas vezes o uso da mesma preposição aí.
Eu também fico louco da vida. Fico louco da vida com isso. Com determinar... O fato de eu ter idade suficiente para ter estudado latim já me produz irritações terríveis com uma série de deformações que existem. Mas uma delas, por exemplo, é a palavra... Agora não é latim, agora é grego. Pedófilo.
Certo.
Ele dizia, eu tenho certeza absoluta que vocês dois, assim como eu, somos todos pedófilos. Porque pedófilo quer alguém que ama crianças. Não tem nada a ver com a perversão.
É verdade. Pelo menos de acordo com a origem da palavra,
não.
Né?
Mas, não, a palavra pedófilo significa alguém que gosta de criança. Mas gosta no sentido afetuoso.
Entende?
Assim como
o cara que tem a perversão de sentir desejo sexual por criança é pederasta, não pedófilo.
Exatamente.
Então seria bom que todos os jornalistas começassem a usar as palavras corretamente, meu Deus.
Pederasta, é verdade.
Tá certo?
Pedófilo, o pediatra, né? Quer dizer, o cuidador de crianças, né? Pediatra. Né? Assim como o geriatra é o cuidador de pessoas idosas. Né?
Mas tem distorções. Por exemplo, uma coisa que todo mundo fala. Não, porque a mídia magnética... Não é a mídia magnética, é os média magnéticos. É masculino, é plural. Mas é impressionante o quanto...
Assim como champanha. É um champanha, o correto.
É
champanhe, é francês.
Sim.
A palavra portuguesa correspondente é champanha. Né? E é masculina essa palavra.
O
masculina,
champanhe.
É o champanha. É. Eu sei que fica meio estranho, né? Mas é assim que se fala. Aliás, com relação a uma dúvida de grafia, Esther é sem o H. Tá? Você colocou aqui Esther com H ou é Esther sem H? É sem H, tá? É, poderia ser de uma forma ou de outra, depende da forma como a pessoa é registrada. No caso, ela é sem H, tá bom?
Agora, Tarcísio. Tiro ou não tiro a bateria do meu notebook quando eu ligo na tomada?
Bom,
o Paulo Louco tem aqui uma...
Eu já andei fazendo muitas pesquisas a respeito. Vamos ver se bate com a ideia do Paulo Louco.
O Paulo Louco diz o seguinte...
Mas deixa eu falar antes, vamos ver se eu acerto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu já li várias coisas a respeito. E assim, o que é recomendado é o seguinte, pelo que eu ouvi e consegui resumir da ópera aí. Se você for usar o seu netbook ou notebook, não importa, como um computador desktop, ou seja, num local onde existe tomada e ele vai ficar diretamente ligado à tomada, aí nesse caso, o que você deve fazer? Você pega a sua bateria, liga com bateria, espera ela carregar 100%, remove a bateria, pode até removê-la com o computador ainda ligado. E use normalmente o seu computador, inclusive as próximas vezes que você ligá-lo, com a bateria, ou melhor, sem a bateria.
Bateria. Tá fora.
Ela está guardada, plenamente carregada e está sendo preservada.
Tá
em local seco e tal, né? E longe de umidade, enfim, essas coisas todas. E aí você está preservando a bateria e está usando o seu computador como um desktop. Só que não faça isso e esqueça da sua bateria. Não vai ficar lá meses com a bateria engavetada, tá? Pegue essa bateria, pelo menos uma, duas vezes por mês, se você usar frequentemente o computador dessa forma, e utilize pelo menos uma ou duas vezes o seu netbook com a bateria. Aí só com ela, até descarregá-la plenamente, mas plenamente, até chegar lá nos 10% que ele começa a avisar, dar um monte de alertas e tudo mais... E depois de sinais e alerta, né? Porque alerta também não tem plural.
Os alerta.
Então são sinais de alerta. Isso a Esther sempre me corrige toda vez que eu falo. Tá bom. E na hora que ele começar a avisar, olha, tá acabando a bateria, aí você liga na tomada, espera ela carregar 100% outra vez, e aí remove e guarda de novo. Faça isso pelo menos uma vez por mês para manter a bateria em pleno funcionamento, com seu poder pleno de carga e descarga. E assim, as baterias, de um modo geral, elas têm 1000 ciclos de carga e descarga, ou descarga, completos ou incompletos. Então uma coisa que gasta muito prematuramente a bateria é você usar um pouquinho e ligar na tomada. Usa um pouquinho e ligar na tomada. Ou seja, você não usa o ciclo completo dela, aí a bateria... A cada ligada e desligada da tomada, ela entende, entre aspas, né, que foi um ciclo a mais de recarga que aconteceu. E aí, prematuramente, a sua bateria vai para o saco, né? Falando português,
certo,
claro.
Certo.
Então, a ideia é essa. Descarregue totalmente e carregue totalmente uma vez por mês, retire a bateria e use o notebook sem a bateria.
Como se ele fosse um desktop.
Isso, como se fosse um desktop. Quando você realmente tiver necessidade, vai para uma reunião, por exemplo, fora da tua casa, ele vai levar o notebook, aí você põe a bateria, obviamente, né? E se você não fizer isso com uma frequência de pelo menos uma vez por mês, faça isso propositalmente para manter a bateria operacional. Foi isso que eu li a respeito. Agora eu não sei o que o Paulo Louco fala.
Não, o Paulo Louco diz o seguinte, ele diz que a namorada dele nunca tirou o notebook da tomada. Sempre. Com a bateria instalada. E a bateria pifou depois de 4 anos.
Bom, então pode ser até, né? Que,
é aí que tá. Eu
varia de marca para marca, né?
Pode ser isso. Eu li no meu manual de instruções, aquele do EEPC, aquele netbook, que quando a bateria estivesse carregada, ela era, se estivesse o computador ligado na tomada, ela era desconectada do sistema.
É, eu imagino
que seria equivalente a fazer o que você falou. Põe numa gaveta.
Põe numa gaveta.
Exatamente. Só que a gaveta é dentro do.
Exatamente. Do computador. Só que aí é o que eu estou dizendo. Quer dizer, se a pessoa ligar o notebook antes de conectá-lo na tomada, veja, ele está com a bateria lá dentro. Tá conectada. Aí ele liga o notebook antes de ligar o computador na tomada. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ligar, vai iniciar o computador usando a bateria. Aí ele vai lá e liga na tomada.
Já é considerado uma carga.
Entendeu? Agora, se a pessoa tomar o cuidado, quer dizer, se houver esse comutador automático, que uma vez reconhecendo que a bateria está 100% carregada e que o computador está ligado na rede, ele vai usar a energia da rede dando um bypass, né? Quer dizer, passando lotado pela bateria, tudo bem. Só que para fazer isso, ele primeiro tem que conectar a tomada e aí sim acionar o botão liga-desliga do computador para que ele já entenda que ele está sendo alimentado pela rede e não pela bateria. Aí ele vai ignorar a existência da bateria, realmente. Aí eu acredito que a bateria possa durar, tomando esse cuidado, os 4 anos aí que o Paulo Louco mencionou.
Ele diz, olha, realmente o software diz que faz isso, mas eu só acredito ligando o amperímetro em série com a bateria. Falou, ainda vou fazer isso um dia.
Olha, eu também, viu? Eu também. Aliás, não é o Paulo Louco, é o Paulo...
É o Paulo Paidani, mas é Paulo Louco. São as duas opções de Paulo.
São as duas opções.
Agora, ele diz o seguinte, no manual do netbook Dell, Inspiro, na página 24, traz o seguinte alerta, advertência. Antes de remover a bateria, desligue o computador, remova os cabos externos, inclusive o adaptador CA, que guarda energia residual nos capacitores. Guarda mesmo. Guarda. Se você pegar, por exemplo, uma dessas caixinhas que conectam da tomada para o computador, conectam o notebook ao netbook, se você desligar do computador primeiro e depois da tomada, o LEDzinho continua aceso durante um certo tempo.
É o capacitor, né?
É o capacitor que mantém.
Agora ele diz assim: creio que a regra não é geral, que se pode retirar sim a bateria durante o funcionamento do micro. E pode, eu já fiz isso várias vezes. Ele até comenta que quando ele fez engenharia com o professor Johnson Fulmer, ele dizia, um bom engenheiro tenta de tudo e depois vai ler o manual de instruções. Primeiro ele tenta, depois ele, se não der certo, ele vai ler o manual de instruções.
Você leu as apostilas e os livros do Johnson?
Já.
Tore Nils Fulmer Olaf Johnson.
É verdade, ele tinha umas coisas bastante inusitadas, digamos assim, né?
Ah, sim, com certeza absoluta.
Pierluigi, tem um minutinho, tem tempo para mais alguma aí, não?
Olha, tem uma dica aqui. Diga. Que eu não vou ler, quer dizer, vou dizer que a dica existe, mas o Tarcísio vai gerar um textozinho para colocar lá no site, do próprio Werner, mandou alguma coisa a respeito, Werner Klaes, sobre aquela coisa de como esvaziar o spooler da impressora, ele mandou um programinha a ser digitado no bloco de notas, por exemplo, e salvar como não sei o que, ponto bat.
Limpa impressora, por exemplo.
Limpa impressora, ponto bat,
por exemplo.
E esse programinha justamente faz em DOS a limpeza da impressora.
Exatamente. Que é uma série de comandos que você pode fazer um a um manualmente para limpar o famoso spool de impressão. Você várias vezes no Windows já deve ter notado que quando algum problema ocorre durante a impressão, o computador parece que trava, ele trava uma fila de impressão, não deixando que outras impressões ocorram. Essas instruções que a gente está mencionando, e eu vou colocar lá no intermatica.org, servem exatamente para limpar o spool de impressão. Tá bom? Gente, mais uma vez, chegamos ao final aqui do programa Plugue Eldorado. Mais uma vez a gente agradece a todos vocês, principalmente vocês que nos enviaram seus e-mails e vocês ouvintes também que ficaram pacientemente nessa última uma hora nos aturando aqui. A gente convida a todos para que participem do próximo programa e até logo a todos, até logo Pierluigi.
Até logo Tarcísio e até a semana que vem.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dorosbox.